Então, eu sempre estive por aqui desde que eu nasci. Eu basicamente cresci. Eu não moro aqui em Mamanguape, mas eu moro na área de fronteira entre Rio Tinto e Mamanguape. Aí, devido ao trabalho dos meus pais e devido também à minha escola, eu estou constantemente por aqui. Frequento diversas áreas daqui de Mamanguape, não só as principais, como as interiores também. E o que eu vejo assim de Mamanguape é uma falta muito grande de organização. É uma cidade boa, é uma cidade assim a porto dele, que é da população que ela tem. Muito boa em relação ao desenvolvimento, mas aquilo que a gente desenvolve não está sendo suficiente para a população, abrigar a população, e nem de infraestrutura. A gente é uma cidade boa, mas não temos uma boa condição de infraestrutura, tipo água, cidade, calçamento, essas coisas.
É mesmo? E você acha que isso não acontece por quê?
Falta de planejamento e organização de uma autoridade maior. Nesse caso, o prefeito.
Me diz uma coisa, quando a gente pensa aqui a cidade de Mamanguape, a gente está numa cidade que é praticamente litorânea, né? Como é que é essa proximidade assim do mar? Você acha que interfere muito em termos assim da questão de agricultura, que a gente vê muita cana por aqui também, né? O que que você acha dessa situação assim de Mamanguape estar mais próxima do litoral? Você acha que interfere se comparar com uma cidade mais do interior?
Acho que. Eu penso que. Pô, pegou mesmo agora. Acho que não interfira. O fato de Mamanguape ser uma cidade basicamente quase litorânea também seria como uma das cidades próximas, mais de turismo, em épocas como Carnaval, por exemplo. Ajudaria com isso, mas em relação à agricultura, a maioria das cidades que você vê por aqui, dos caminhos que você vê, é mais em área de agricultura, onde a maioria da população ainda está. Na área de comércio.
Quando você fala nessa questão do turismo, né? Turismo é desenvolvido aqui na cidade? Como que é?
Não, o turismo não é desenvolvido aqui na cidade. Porque a gente não tem, tipo assim, uma área para jovens, por exemplo, para pessoas de outra cidade venha para cá e veja, ó, coisa legal, não tem por aqui. O que seria maior atrativo cidades por aqui, como Bahia, Rio Tinto, Mamanguape, seria só a praia mesmo, Baía da Traição. Seria o único ponto de turismo daqui, mesmo assim não é bastante conservada.
Agora, Mamanguape assim parece que é uma cidade assim bem polo, né? Bem central aqui para vocês, né? Porque tem Rio Tinto, essas outras cidades assim, mas parece que a vida principal acontece aqui, né?
Aqui em Mamanguape.
É isso mesmo?
Mamanguape, como eu disse anteriormente, ela é mais desenvolvida se você comparar cidades como Rio Tinto, Marcação e Bahia. Pode ver que as melhores escolas estão aqui. Por isso mesmo que eu sou de outro município, mas venho estudar aqui, como muitas outras pessoas. Como esse aqui é um colégio que eu frequentei, mas eu frequentei outros colégios de Mamanguape. Muitos alunos, em vez de ser de Mamanguape, eram de outros assim, municípios, como Rio Tinto, Bahia, Itapororoca, Marcação, Guarabira mesmo. Muitos deles vinham para cá para estudar, porque nas cidades deles não tinha uma educação boa. Não tinha, tipo, uma escola boa que oferecesse o mesmo sistema de educação que as escolas daqui ofereciam.
Até de Guarabira vinha gente.
Minha gente, já vi gente de Guarabira, já estudei na escola que tinha gente de Guarabira aqui, Guarabira e Itapororoca,
Que é bem mais longe,
que é
né?
bem mais longe. Aí ficava compensando, pô, eu perguntei para um deles, até estudava aqui mesmo, pô, a distância compensa? Eu disse assim, fosse pela distância eu não viria, mas eu quero ter algo na vida e na minha cidade isso não oferece, então eu estou buscando aqui.
Quando você fala assim nessa questão assim da juventude, né, estudar tal, como é que funciona? Porque você estuda aqui numa escola particular. Como é que funciona o sistema de ensino aqui na cidade? Tem uma diferença muito grande da escola pública para a privada? Como que é?
Tem. Acho que nas áreas por aqui sempre vai haver uma diferença entre escola pública e escola privada. Seria a falta de interesse tanto da parte dos alunos como da parte dos professores, também a falta de incentivo dos professores para dar uma aula boa para prender a atenção dos alunos e também a parte dos alunos, que, pô, muitas vezes eles pensam. Pra que eu vou querer isso se eu posso trabalhar logo, eu posso ganhar logo meu dinheiro? Muitos deles têm assim uma responsabilidade já em relação a ter uma casa. Eu preciso trabalhar para sustentar minha família, então eu não tenho tempo para estudar. Então é isso basicamente que acontece por aqui, não só por aqui como nos municípios
Vizinhos, né?
vizinhos.
Agora, você falando assim, eu tenho que trabalhar para sustentar minha casa, minha família. Tem jovens assim, tão jovens que já têm?
Tem
Como é que
muitos.
é isso?
Muitos deles, eles vêm de uma família pobre. Estou trabalhando isso em perspectiva de escola pública, assim, maioria que vão para a escola pública. Não assim falando só os particulares, que tem gente aqui também que trabalha. Mas eu tenho muitos amigos que estudam em escola pública, que a renda dos pais deles não são suficiente para suprir as necessidades da casa. Aí o que eles fazem? Eles trabalham. Como muitos deles são maiores de idade, tem assim, estão no segundo, no terceiro médio, o primeiro, mas já tem 18 anos, eles estudam, trabalham pela manhã, estudam à tarde, trabalham manhã e tarde e estudam à noite. Aí ele já tem já essa responsabilidade de trazer um dinheiro para dentro de casa, para ajudar na manutenção da família, para ajudar na renda da família, que já é uma renda baixa.
Mas tem situações assim de, por exemplo, acabar constituindo uma família, porque, sei lá, engravidou a namorada, alguma coisa
Ah, tem muitos
assim?
casos.
Tem?
Tem muitos casos que assim, eu tenho uma visão que eu só planejo engravidar depois que eu tiver já uma estrutura para sustentar uma família. Muitas pessoas elas já não têm, muitos jovens já não têm, porque o sexo é, de uma certa forma, atrativo para um jovem, que vira a cabeça de um jovem. O problema é que muitos deles fazem sem ter a consciência. Assim, sexo seguro, anticoncepcional, camisinha, mais seguro ainda para não pegar uma DST. O problema é que eu vejo, até perguntei já no o representante do nosso município, que não tem assim, um plano educacional de educação sexual para esses jovens. O que leva a eles não ter a consciência da importância de um sexo com camisinha, o que leva já a essa estruturação. Eu estou grávida, meu namorado ele tem que trabalhar e eu tenho que trabalhar também. Eu jovem, eles também sendo jovem. Aí isso também é o que leva a eles trabalharem desde cedo, a perderem aqui a escola dele, a perderem a educação deles. O fato deles já terem que sustentar a sua própria família.
Nisso tem que parar de estudar
Nisso
tudo,
tem que
né?
parar de estudar e tudo, já para sustentar a sua própria família. E nisso vai sendo tipo um ciclo. Exemplo, eu e meu namorado paramos de estudar jovens. Se nós não damos um bom exemplo para que meu filho não faça isso, vai acontecer de novo. Meu filho vai engravidar uma mulher, uma menina também jovem da idade dele. Eles vão crescer. Se eles também não derem um ciclo, tá entendendo o que eu tô dizendo? É um ciclo.
E aí vai se
Vai
retroalimentando.
se retroalimentando conforme as gerações vai passando.
Certo. Agora, é muita gente assim nessa situação por aqui, jovens assim que vão dessa maneira?
Está em uma média. Tem muita gente que eu conheço que tem essa visão de ah, não quero estudar porque eu tenho uma obrigação. Uns querem estudar porque realmente não querem, eu não preciso disso. Outros porque tem responsabilidade maior. Mas tem uns que realmente querem ter alguma coisa. Se você pegar numa sala de 30 alunos, acho que uns 10, talvez menos do que isso, eu boto passa de uns 10, eles querem ter algo na vida porque eles não querem passar pela mesma situação que os pais deles passaram. Tipo, ele já vê tanto aquela coisa, já vê tanto como eu posso dizer, a desvantagem de ter aquela vida que os pais deles levaram, que eles buscam ter algo melhor. E eles veem nisso na melhor saída que tem, que é a educação.
Certo. E você, assim, já teve algum ou tem alguma colega, alguma amiga que aconteceu isso de ela
Já,
engravidar antes
já,
da hora?
já. Já tem minha idade.
O que que passa na cabeça da moça quando isso acontece? O que que elas comentam?
Que elas comentam? A primeira coisa que elas pensam é na mãe. Pô, minha mãe não merece isso, eu não sei como é que eu vou contar pra ela. Que eu tenho uma amiga que era muito chegada a mim no município que eu moro e que ela engravidou, ela tem a mesma idade que eu. No momento que conversando, ela diz: pô, tô grávida, o que é que eu vou dizer pra minha mãe? A maioria do pensamento é elas pensam na família. E muitas vezes ela não tem uma estrutura pra sustentar um filho. Mesmo assim, elas pensam antes nos pais. Elas não. Tipo assim, na hora é bom, mas elas não pensam na consequência que isso vai gerar. Então é mais ou menos isso que acontece.
E aí deve ficar meio um desespero também, né?
Fica um grande desespero. Mas isso já vem, já não é de uma falta. Eu não creio que isso seja muito assim uma falta de incentivo. De incentivo não, de. É, seria de incentivo mesmo. Veio mais de um querer mesmo. O problema é que o querer dela foi maior do que a consciência.
E ela assim que ficou preocupada com o que a mãe ia achar, o que foi que a mãe achou quando descobriu isso?
A família é uma família grande. Ela tem ela e tem mais cinco irmãos. Cinco, a mãe, só o marido da mãe trabalha. o que aconteceu com o que era namorado dela nesse caso? Como a maioria dos jovens, eles não querem. Tem uns que têm responsabilidade, mas tem outros que, ah, eu sou muito novo, eu não quero isso. Aí foi embora, eu não sei onde é que ele tá hoje. Aí a filha dela ficou com os pais dela sustentarem, e agora ela tá estudando, voltou a estudar novamente.
Você acha assim que hoje em dia, aqui na cidade, o papel da mulher está muito diferente do que era no passado?
Tá.
De que maneira?
Nós estamos tendo a maior oportunidade de emprego. Estamos abrindo mais oportunidade de mercado para nós. Coisa que não tinha antigamente. Coisa que, comparada na época da minha avó, que ela tinha um emprego, ela trabalhava na casa de tecidos, mas ela via que não tinha tantas mulheres como a quantidade de homens, porque a quantidade de trabalho braçal era maior do que a de simplesmente manual. Se manual, que eu digo, de relação a existir menos força. E hoje em dia, como está. Como o Momogap está abrindo assim, mais escritórios, está tendo mais polo de industrialização. Já assim, específico em ter menos trabalho braçal, seria mais o intelectual, seria mais o diálogo, a mulher está entrando mais nesse papel agora. Nós estamos metendo mais a cara nisso.
E você acha que está sendo assim fácil, a sociedade está acompanhando esse desenvolvimento bem ou ainda fica muito uma questão de preconceito, assim, porque ah, é trabalho de mulher, é trabalho de homem?
Ainda existe esse preconceito, eu creio que sempre vai haver. Sempre houve, sempre vai haver. Sempre vai ter aquela distinção. Isso é coisa de homem. Uma mulher não pode fazer um trabalho desse. Tipo mesmo polícia. Você pode observar que a maioria da corporação de polícia daqui de Mamanguape tem mais homens do que mulheres. Mulheres tem, acho que tem uma ou duas por aí, que eu conheço, que eu tomo conhecimento. Sempre vai haver essa distinção. Esse trabalho de homem. Vai ter só homem aqui. Sempre teve, sempre vai haver. Já é já a mente da população brasileira. Ela já é induzida para isso.
Então essa questão assim desse preconceito que você estava falando, né? Do homem e da mulher, você acha que acontece assim nas camadas só adultas aqui da população daqui ou entre os jovens também?
Se existir, pode até existir, mas eu não vejo. Aquela questão mais da camada adulta. Talvez já porque a mente deles já venha já com aquela mente mais de antes, já trazida já dos pais deles. Talvez seja isso, porque vem já a camada já mais adulta. Como a gente já é uma mente que eu já trato, que a gente já se trata tão igual, tipo, eu tenho a mesma capacidade mental de desenvolver um trabalho tão bom quanto aquele jovem que esteja aqui ainda agora, e ele também tem esse mesmo pensamento, faz com que nós jovens já nós temos já um menos que preconceito do que os nossos pais, ou os nossos avós, por aí.
Então, assim, de uma forma geral, você acha que a tendência talvez seja essa questão desse preconceito desaparecer?
Conforme muito tempo, sim. Se tudo é questão de tempo, se nós oferecemos mais assim, oportunidades iguais, tanto para homens como para mulher, conforme o tempo, isso iria acabar assim.
E a questão assim de outros preconceitos, né? Tipo preconceito religioso,
Ah,
racial,
tem.
sexual, como é que funciona aqui na cidade?
Em relação ao preconceito sexual. Tem assim casos abordados, tipo, uma vítima teve no município aqui próximo que ele foi espancado porque ele era homossexual. Preconceito religioso aqui não tem muito, por ser uma cidade onde tem religiões mistas. Aqui temos um polo de espiritismo, temos o catolicismo, que é o padrão já daqui, temos também o evangélico. São os evangélicos, situações presbiteriana mesmo. Então esse misto de religiões faz com que as pessoas já não tenham tanto preconceito. Tipo, eu sou de uma religião, o senhor de outra, ela de outra. Nós conseguimos conviver bem, em um espaço pequeno. Como acontece na minha sala, por exemplo, ou em outras salas que eu estudei. Pessoas de várias religiões diferentes, como Umbanda, Espiritismo, eu que sou evangélica, e outros católicos, super amigos. Ninguém critica a religião um do outro. A gente, nós temos mais uma mente aberta para isso.
E o preconceito racial?
Não existe muito. Tem. Não vou negar que tenha, mas não é aquele negócio tão abrangente assim. Pelo menos não que eu veja.
Aqui em Mamanguape, quando a gente pensa assim a questão das festas, da cidade e tal, o que que existe?
São festas tradicionais. As maiores festas que tem aqui são aniversário da cidade e padroeiro. São festas típicas, podemos dizer.
Aí, no caso, quando é o aniversário da cidade, como é que a festa acontece?
Prazer em uma duas bandas. Eu não sei se é um ou dois dias, eu não frequento festas. Mas eu creio que seja assim, vamos trazer uma ou duas bandas e tem parques, esse negócio, para ter mais crianças.
Quando vocês, assim, por exemplo, né, querem descansar, relaxar no final de semana, se divertir um pouco, quais são as possibilidades que vocês têm por aqui?
Nenhuma.
Nenhuma?
Nenhuma. Não há algo que chame a atenção por aqui. Uma coisa que deveria ter aqui e já tentaram fazer, mas não deu certo, foi o Fênix. O Centro Cultural Fênix tem ali embaixo. Ali deveria ser um ponto que tem ali oficinas artísticas, tem aula de danças ali. O problema é que não é tão divulgado. Se não é divulgado, como é que as pessoas vão conhecer? Se eu não conheço, eu não uso. Então é o que está acontecendo ali no Fênix. Deveria ter, mas não tem. Então aqui a gente não tem nenhum plano de turismo. Quando eu, por exemplo, eu quero fazer algum plano diferente, eu vou para João Pessoa, ou vou para Campina Grande, ou para uma praia que seja melhor.
E assim os seus colegas, a mesma coisa?
É a mesma coisa. A gente não tem nenhum atrativo turístico aqui.
Me diz uma coisa. Hoje em dia, essa questão do acesso à internet está muito mais fácil para todo mundo, né?
Uhum.
Como é que é, né, essa relação assim, é sua, dos seus colegas, assim, da sua idade, com a internet?
Tem gente que é viciada. Tem gente que leva de boa. É muito útil, principalmente pra mim. Tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, eu gosto muito de dinamizar. Pra isso eu preciso ter assunto. Preciso ter assunto rápido e prático na minha mão. Eu não tenho muito tempo pra ficar lendo um livro grosso, por exemplo, como esses inteiros. Eu pego um resumo, eu pego uma síntese, eu tô mesmo leio em casa, num celular ou num tablet. O que já diminuiu muito o meu trabalho, de ficar carregando muitos livros por aí. Em relação ao assunto, eu pego assuntos com mais facilidades, eu tenho videoaulas, tudo que contribui muito.
Aí ajuda bem nesse aspecto, né?
Ajuda muito, muito mesmo. Tipo, é um auxílio extra, além da escola, eu tenho a internet para estudar.
E você acha assim que, assim, de forma efetiva, esse uso auxilia no trabalho da escola, no seu rendimento escolar como um todo também?
Auxilia muito. Acho que aqui é uma coisa que essa escola está propagando muito, é a modernização. Temos muitos professores aqui que a gente está lidando. Esse ano, o terceiro ano, ele está lidando só com apostilas virtuais. A gente pega, a gente já, como a maioria da sala tem um celular, que é smartphone. Nós temos a nossa apostila no próprio celular. Temos um próprio e-mail para a turma. E isso ajuda muito, porque já diminuiu muito nos gastos como nossos livros. E é aquela coisa, o professor joga um assunto no e-mail da turma, eu vou, comento, tiro minhas dúvidas lá, outros colegas veem meu comentar e comentam lá também, mandam assuntos para lá também, a coisa que não só ele traz, mas nós também trazemos, então é muito bom. É tipo, um professor está entrando assim na nossa cabeça, que é a era da modernidade, e ele está usando isso não só a favor dele para passar uma aula que seja mais produtiva e mais rentável para nós, como para nós mesmos, que já é um atrativo maior.
E a questão das redes sociais? Porque a pessoa, assim, a gente ouve comentar assim que muitas vezes as pessoas se expõem demais, né?
Muito.
Já aconteceu algum problema assim por aqui nesse sentido?
Já. Principalmente no questão do WhatsApp, quando teve aquelas imagens tudo divulgadas. Foi um transtorno não só para a pessoa, como para a família. Facebook também, a pessoa vai tirar uma foto que ela não deveria ter tirada. Então, você tem que usar a rede social? Tem sim. É uma forma ótima de eu me comunicar com meus amigos a longa distância, caso um more longe do outro. Mas tudo tem que ser usado com consciência. Apesar de ser uma rede aberta onde eu posso expor as minhas opiniões do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser, eu tenho que ter aquele controle pessoal de consciência. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Porque não é um ético, não é pra minha moralidade. Não vai ser produtivo pra mim de jeito nenhum.